Senhoras e senhores, bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do BK Brasil para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2018. Estão presentes hoje conosco os senhores Yuri Miranda, presidente do BK Brasil, Cleiton Malheiros, diretor financeiro, e Marcelo Sintra, Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do BK Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.burgerking.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do BK Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o BK Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do BK Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Yuri Miranda, presidente do BK Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Muito obrigado pela introdução, operadora. Bom dia a todos ou boa tarde para aqueles que participam da Europa. Muito obrigado pelo interesse em nossa empresa e também pela participação nessa teleconferência de apresentação dos resultados do nosso segundo trimestre de 2018 do BK Brasil. Eu gostaria de começar pelo slide número 3 da nossa apresentação de resultados, onde nós destacamos alguns pontos desse nosso segundo trimestre e também do primeiro semestre de 2018. Mantendo um forte ritmo de crescimento, nesse segundo trimestre de 2018, nós abrimos um total de 12 restaurantes da marca Burger King e chegamos a um total de 717 restaurantes no país. Isso representa um aumento de 103 restaurantes nos últimos 12 meses e nos coloca como maior desenvolvedor de restaurantes de fast food do país neste período. De acordo com os dados disponíveis da indústria, e só para vocês terem uma referência, o segundo maior desenvolvedor de fast food teve menos da metade nosso ritmo nesse mesmo período. Além disso, conforme planejado, nós finalizamos a aquisição do franqueado Centro-Sul, aumentando a nossa base de restaurantes próprios em 51 unidades, além de 20 dessert centers. Com isso, finalizamos o trimestre com um total de 583 restaurantes de operação própria, nos posicionando assim como o maior operador de restaurantes próprios de fast food do país, depois de apenas 7 anos de operação própria. Passando para os nossos resultados operacionais, conseguimos manter um sólido ritmo de crescimento de vendas, quando excluídos os eventos não recorrentes que impactaram a indústria no período. Como nós destacamos no nosso release de resultados, o segundo trimestre foi impactado pela greve dos caminhoneiros, que impactou aproximadamente 2 semanas do trimestre, e pela Copa do Mundo de Futebol, que impactou a segunda quinzena de junho. No total, nossas vendas comparáveis nos mesmos restaurantes ficaram estáveis no trimestre, o qual representa um ganho de market share, uma vez que, de acordo com o Instituto de Food Service Brasil, IFB, As vendas comparáveis da indústria de food service reduziram em 2,5% no segundo trimestre de 2018. Se excluíssemos os efeitos tanto da greve dos caminhoneiros quanto da Copa do Mundo, estimamos que o nosso crescimento neste segundo trimestre teria sido de 6,2%, o qual representaria um sólido crescimento quando comparado com uma forte base de 14,6% de same-store sales no segundo trimestre de 2017. As nossas receitas operacionais líquidas cresceram no trimestre 25,3% versus o ano anterior. A nossa estratégia de marketing, a evolução operacional e o crescimento sustentável da percepção da nossa marca têm nos levado a esse crescimento constante, mesmo em um ambiente econômico desafiador. Eu também gostaria de destacar para vocês o progresso das nossas iniciativas de tecnologia, como o novo aplicativo mobile, que em poucos meses já tem mais de 3 milhões de downloads, o avanço da plataforma de delivery e sistemas de interação com clientes, como totens de autoatendimento. Também merece destaque o bom impacto na plataforma de Kids, com uma campanha de emoji e a nossa estratégia constante de captura de lucro bruto através da administração de promoções, da busca de melhores margens e mix balanceado de produtos. Indo para a rentabilidade da nossa operação, nossas margens operacionais foram impactadas pelos eventos não recorrentes que eu já mencionei, uma vez que uma parcela relevante de nossas despesas são fixas. Com isso, nosso EBITDA ajustado no período foi de 49 milhões, com uma margem de 9,2%. Por último, é importante destacar que nós continuamos gerando lucro líquido e nesse trimestre ele foi de 9 milhões de reais. No semestre, nosso lucro líquido cresceu para 17 milhões de reais contra um prejuízo líquido de 13 milhões de reais no primeiro semestre de 2017, o que dá uma variação positiva de 30 milhões de reais semestre contra semestre. E para dar mais detalhes sobre a performance da empresa, gostaria de passar a palavra para meu sócio e CFO, Cleiton Malheiros. Cleiton, por favor.
Obrigado, Yuri. Bom dia a todos. Avançando para o slide 4, e conforme já comentado anteriormente, abrimos 12 novos restaurantes no segundo trimestre de 2018, dos quais 8 são restaurantes próprios e 4 são de franqueados. Com isso, totalizamos 25 aberturas no primeiro semestre de 2018. Nosso maior foco continua sendo a abertura de restaurantes freestanding e dessert centers. No decorrer do segundo trimestre de 2018, adicionamos 14 novos dessert centers, alcançando um total de 223 unidades em operação, o que representa uma abertura líquida de 54 novos pontos de venda desse modelo nos últimos 12 meses. Nosso ritmo anual de aberturas desse modelo continua acelerando consecutivamente, uma vez que o crescimento de 54 novas unidades nesse trimestre se compara com 44 no primeiro trimestre de 2018, um aumento no ritmo de aberturas de 23%. Vale ressaltar que esses formatos são os que têm maior potencial de expansão nos próximos anos, entregando rentabilidade acima da média do nosso portfólio atual de restaurantes. Com relação aos restaurantes freestanding, nossa expectativa de aceleração está mais concentrada no segundo semestre, em função de um maior tempo de desenvolvimento necessário para esse formato de restaurante. Nossa confiança nessa aceleração se deve ao número de contratos de locação assinados e das obras já em andamento. Prosseguindo agora para o slide 5, as vendas comparáveis nos mesmos restaurantes ficaram estáveis no trimestre, fortemente impactadas pelos eventos não recorrentes da greve dos caminhoneiros e pela Copa do Mundo de Futebol, que reduziram o fluxo de pessoas nos nossos restaurantes e levaram à desaceleração nas vendas do período. Na comparação semestral, o crescimento de vendas nos mesmos restaurantes foi de 4,8%, impactado pelos mesmos efeitos não recorrentes já mencionados. A nossa receita operacional líquida apresentou crescimento de 25,3% na comparação do segundo trimestre de 2018 com o mesmo trimestre de 2017. Esse crescimento foi resultado da maturação de 66 restaurantes próprios abertos nos últimos 12 meses e da aquisição dos 51 restaurantes dos franqueados, os quais adicionaram 70 milhões de reais à receita líquida no trimestre. No semestre, o crescimento de receita foi de 24,6%, refletindo o crescimento de vendas comparáveis de 4,8% e a aquisição dos restaurantes no segundo trimestre de 2018, além das aberturas realizadas no segundo semestre de 2017. Importante mencionar que, de acordo com nossas análises internas, estimamos que, excluindo os efeitos da greve dos caminhoneiros e Copa do Mundo, nosso same-store sales teria sido de 6,2% no trimestre e 8,1% no semestre. E a receita operacional líquida teria atingido aproximadamente R$ 571 milhões e R$ 1,53 milhões, respectivamente. No slide 6, temos um resumo da evolução dos nossos custos e despesas. Como uma parcela relevante das nossas despesas são fixas, tivemos um aumento dessas despesas como percentual da receita, que, como explicamos, foi impactada pelos eventos não recorrentes. Com isso, as despesas totais de restaurante, incluindo o custo da mercadoria vendida e despesas com vendas nos restaurantes, totalizaram R$ 498 milhões de reais e representaram 92,7% da receita operacional líquida, um aumento de 230 basis points na comparação com o segundo trimestre de 2017. Com relação ao custo da mercadoria vendida, como percentual da receita operacional líquida, apresentou um leve aumento de 30 basis points em comparação com o segundo trimestre de 2017. Contudo, quando comparamos com o quarto trimestre de 2017, mantivemos a trajetória consistente de melhoria em função de uma gestão mais eficiente das estratégias de marketing iniciadas em 2018, que otimizam o mix de descontos e produtos premium. Neste segundo trimestre de 2018, destacamos mudanças realizadas na campanha 2x15, maiores margens e ticket médio na plataforma de cupons, bem como sucesso nos lançamentos do Mega Stacker Rodeio e Cheddar. Indo para as despesas com vendas nos restaurantes, excluindo depreciação e amortização, essas despesas representaram 48,6% da receita operacional líquida, um aumento de 170 basis points versus segundo trimestre de 2017, principalmente devido aos efeitos não recorrentes na receita operacional líquida que já mencionamos e que levaram a menor diluição de despesas fixas nos restaurantes, tais como despesas com pessoal e de manutenção. Apesar dos efeitos não recorrentes que impactaram as vendas do primeiro semestre de 2018, as despesas totais de restaurantes como percentual da receita operacional líquida mantiveram-se relativamente estáveis com relação ao primeiro semestre de 2017, refletindo a nossa gestão eficiente no controle de despesas nos restaurantes. Com relação às despesas gerais e administrativas corporativas, representaram 4,1% da receita operacional líquida no segundo trimestre de 2018. Esse crescimento, em comparação ao segundo trimestre de 2017, ocorreu principalmente devido aos efeitos não recorrentes na receita operacional líquida já mencionados, que levaram a menor diluição de despesas fixas, além de despesas relacionadas a serviços para a gestão dos franqueados adquiridos, maiores provisões para demandas judiciais, honorários advocatícios e despesas estruturais decorrentes da abertura de capital. No semestre, as despesas gerais e administrativas corporativas representaram 4,5% da receita líquida, um aumento de 70 basis points devido a uma menor diluição de custos fixos devido aos eventos já mencionados que impactaram as vendas. No slide 7, vemos nosso EBITDA ajustado, que reduziu 5%, passando de R$ 52 milhões de reais no segundo trimestre de 2017 para R$ 49 milhões em 2018. Esse resultado se deu principalmente pelos efeitos não recorrentes já mencionados que impactaram as vendas nos restaurantes e, consequentemente, reduziram a diluição dos custos fixos, tanto corporativos quanto nos restaurantes. Com isso, a margem EBITDA ajustada ficou em 9,2% no segundo trimestre de 2018. Na comparação semestral, o EBITDA ajustado aumentou 11,8%, refletindo o crescimento da receita operacional líquida proveniente da abertura de novos restaurantes, aquisição de franqueados e do crescimento das vendas nos mesmos restaurantes, apesar do forte impacto da greve e da Copa do Mundo. Finalmente, a margem EBITDA ajustada no semestre foi de 8,4%. Como já mencionado na introdução do Yuri, a empresa apresentou lucro líquido de R$ 9 milhões de reais no segundo trimestre de 2018, um crescimento de 24,3% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função de um melhor resultado financeiro. No primeiro semestre de 2018, a companhia apresentou um lucro líquido de R$ 17 milhões, que representa um forte crescimento quando comparado ao prejuízo líquido de R$ 13 milhões no primeiro semestre do ano anterior. Indo para o slide 8, destacamos o CAPEX, a alavancagem financeira e o fluxo de caixa operacional. No segundo trimestre de 2018, tivemos um CAPEX total de R$ 462 milhões. Desse montante, R$ 404 milhões foram direcionados para aquisição de franqueados. Excluindo o valor referente à aquisição, o crescimento orgânico de CAPEX foi de 24,4% quando comparado com o segundo trimestre de 2017, devido à abertura de novos restaurantes e dessert centers, além de investimentos em tecnologia e equipamentos para os restaurantes. Para o semestre, o CAPEX, excluindo o investimento na aquisição, cresceu 37%, quando comparado com o primeiro semestre de 2017, devido à abertura de novos restaurantes, e Dessert Centers no período, além dos investimentos em tecnologia e equipamentos para os restaurantes. A entrada de recursos proveniente do IPO realizado em dezembro de 2017, combinada à diminuição do endividamento bruto, continua beneficiando a posição de caixa da companhia, que encerrou junho com um caixa líquido de R$ 223 milhões. Por último, o consumo de caixa operacional no primeiro semestre de 2018 totalizou R$ 6 milhões, o que representou uma melhora de R$ 3 milhões quando comparado com o consumo de caixa de R$ 9 milhões no primeiro semestre de 2017. Essa variação positiva se deve principalmente a um resultado financeiro superior em 2018. Com isso, eu passo a palavra novamente ao Yuri, que concluirá a nossa apresentação.
Muito obrigado, Cleiton. Bom, para concluir a nossa apresentação de resultados e para a gente iniciar a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e de atualizá-los em relação a alguns temas. Primeiro, indo para os nossos projetos, o ritmo de abertura de lojas está muito alinhado com a nossa expectativa para o ano. E a performance dos novos vintages, ou seja, dos novos restaurantes que temos aberto, continua muito saudável. Isso significa que a gente continua muito empenhado com a nossa estratégia de desenvolvimento de restaurantes, que se mantém inalterado. Como falamos durante a apresentação, o nosso ritmo de abertura de lojas continua acima de 100 lojas em 12 meses. E nós vamos focar a expansão em restaurantes de rua e dessert centers. Na área de tecnologia, a gente está bem contente com a evolução dos nossos projetos. Por exemplo, o delivery continua a evoluir consistentemente. Durante esse segundo trimestre, nós finalizamos testes com novos parceiros logísticos e plataformas. Incluímos o Uber Eats e a Glovo. E os resultados foram bem encorajadores. Nós estamos confiantes no desenvolvimento desse projeto e a gente espera fechar o ano com aproximadamente 15% dos nossos restaurantes próprios com serviço de delivery. E o que é importante? Entregando um serviço consistente e uma qualidade de produto que o cliente espera no Burger King, mas na conveniência do seu endereço. Acho importante destacar também o rollout do nosso mobile app, que permite aos nossos clientes realizar pedidos e pagar diretamente no próprio app. Nós chamamos essa facilidade de BK Express. Já estamos com mais de 3 milhões de downloads no Brasil do novo app. Estamos aumentando gradativamente o número de restaurantes que aceitam a facilidade do BK Express. Essa iniciativa, juntamente com o delivery, deve continuar a suportar nosso crescimento de vendas. A gente enxerga aqui canais de vendas incrementais, além de uma oportunidade de geração de ticket médio mais elevado. Por último, e não menos importante, eu gostaria de atualizar a todos quanto ao desenvolvimento da marca Popeyes. O progresso feito em poucos meses e, principalmente, a interação e o teste de conceito com clientes que nós fizemos nos deixam ainda mais animados com o potencial desse negócio. Em relação à abertura de restaurantes Popeyes, estamos em um forte ritmo e já conseguimos bons pontos em alguns dos principais shoppings da cidade de São Paulo. Para esse ano, nós esperamos abrir algo em torno de 5 a 10 restaurantes, sendo que a primeira inauguração está planejada para ocorrer no início do quarto trimestre desse ano. Além disso, nós avançamos o desenvolvimento de produtos e no menu, inclusive com testes com clientes. Os resultados foram extremamente positivos e estamos muito confiantes na qualidade, no sabor, a diferenciação do nosso produto e da nossa nova marca. A gente está trazendo a alma da cozinha de Louisiana com o paladar brasileiro. Para encerrar, eu gostaria de reforçar que mesmo com o impacto da greve dos caminhoneiros no trimestre, o qual era totalmente inesperado pela indústria, e pelo impacto da Copa do Mundo, a força de nossa marca e o momento da empresa continua a alavancar nossos resultados. No trimestre passado, mencionamos que ficamos muito contentes e honrados com o anúncio da revista Veja Rio, no qual a marca Burger King foi eleita a marca de lanchonete preferida pelos cariocas. E nesse trimestre, o Burger King foi eleito a marca de fast food mais querida pelos consumidores, segundo o prêmio Marcas Mais Estadão 2018, pelos consumidores no estado de São Paulo. Diante disso, reforçamos nossa confiança nos nossos planos de desenvolvimento e da melhora da rentabilidade ao longo do segundo semestre de 2018. Com isso, eu gostaria de abrir o espaço para perguntas e respostas. Operadora, por favor, pode passar para as perguntas.
Obrigada. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A primeira pergunta vem de Ian Luketic, JP Morgan.
Bom dia, Yuri. Bom dia, Cleiton. Tenho um par de perguntas, se me permitem. Primeiro, eu gostaria de saber como está a performance de vendas no terceiro trimestre. Se já tem sentido uma melhora em vendas, mesmo tendo a Copa do Mundo impactando nos resultados de julho. O segundo ponto seria entender também na linha da Copa do Mundo que parte da margem EBITDA foi impactada no segundo tri por causa do volume menor de vendas, mas queria entender se vocês quantificaram quanto teria sido a margem se não houvesse a greve, ou seja, quanto a gente pode esperar de margem para o terceiro tri. E por último, um dos principais acionistas da Burger King no Brasil recentemente anunciou a aquisição da franquia Domino's no país. Queria entender se vocês chegaram a analisar a opção de se tornar master franqueado da marca e, se positivo, qual foi a entrave para não ir para frente com essa alternativa. Obrigado.
Oi, Ian. Obrigado, Yuri. Obrigado pelas suas perguntas. Vamos começar pela questão da performance de vendas do terceiro trimestre. A gente teve, nos primeiros 15 dias de julho, o efeito da Copa ainda, como você mencionou. E a gente vê também que o mercado está volátil e também ele está sensível às eleições. O consumidor ainda continua sensível a preço, a gente vê a questão de desemprego, a economia ainda não voltou da maneira que a gente esperava. Mas apesar disso, após a Copa, eu acho que é a sua pergunta, a gente já vê uma recuperação de vendas. E a gente segue acreditando no crescimento de same store sales acima do PIB nominal do ano, o que para mim mostra a força da marca e a capacidade operacional da empresa. Se a gente olha o segundo trimestre e pensa nos meses e no período antes de começar a greve e até antes da Copa, a companhia mantive o mesmo ritmo que a gente estava vindo antes. Então, passado efeito de Copa, um ambiente desafiador sim, consumidor sensível, sim, confiança um pouco mais baixa, mas eu acho que a força da marca e a nossa estratégia, pelo que a gente já vê depois do término da Copa, mostra que a gente está num bom caminho. Tá? Com relação à margem EBITDA no terceiro trimestre, não, a gente ainda não calculou qual seria o impacto em relação à Copa. Como eu disse, ela impactou os primeiros 15 dias de julho, mas depois desses 15 dias de julho a gente voltou a níveis de vendas que a gente esperava. Então, por enquanto, não vimos ainda como calcular efeito disso. E com relação à última pergunta sua de Domino's, eu acredito que eu comentei na última, quando eu fiz o anúncio de Popeyes, eu comentei que a gente, por alguns anos, fez a análise de algumas oportunidades de negócio no Brasil que fosse um bom fit, inclusive, para o modelo operacional que é a BK Brasil. Tá? Então, que a gente tenha o controle de desenvolvimento, que a gente tenha o controle da cadeia de suprimento, da qualidade dos produtos, que a gente vê, através da expansão própria, um maior potencial de crescimento, que é o modelo de negócio que a gente está acostumado com a Burger King. E de todas as oportunidades que a gente analisou na época, a oportunidade que nos pareceu mais adequada a esse modelo de negócio, também pelas negociações que a gente conseguiu fazer na época, foram a Popeyes. Então, não posso comentar sobre a negociação de uma outra empresa sobre a Domino's, mas sim dizer que na época a gente analisou e a Popeyes foi a melhor oportunidade que a gente teve.
Claríssimo. Muito obrigado, Yuri.
Próxima pergunta, Richard Cathcart, Bradesco.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Duas perguntas. Primeiro, eu só queria perguntar sobre a inflação em alimentos. A gente está vendo preços de commodities começando a voltar. Então, só queria entender o que que vocês estão vendo para o segundo semestre e o ano que vem em termos de inflação nos COGS do BK. E a segunda pergunta é sobre o acquisition do franqueado que vocês fecharam no início do segundo tri. Só queria perguntar se a integração e o performance desse franqueado está em linha com as expectativas de vocês. Obrigado.
Oi, Richard, Yuri, obrigado pelas perguntas, tá? Eu depois vou deixar o Cleiton dar, até porque ele também é responsável pela parte supply, dar um pouco mais de detalhe e cor para você na parte da inflação de alimentos. Mas existem alguns fatores que a gente continua a vendo que são verdade. Pelo nosso crescimento, a gente continua ganhando corpo e musculatura em negociações com fornecedores, pelo próprio ritmo de crescimento. Então, quando a gente olha nos últimos anos, e esse ano eu também tenho visto bastante similar, a inflação interna nossa acaba sendo menor do que a inflação do mercado como um todo, por iniciativas de negociação e de crescimento de escala. Tá? Esse é um comentário. A outra coisa que eu acho que nos ajuda é que cerca de 90% também dos nossos produtos, tá, hoje, eles são locais, ou seja, não sofrem variação de impacto de Forex. Então, a gente só tem cerca de 10% do custo dos nossos produtos em termos de impacto de Forex, o que para a gente também é muito bom, dada a volatilidade do mercado que a gente tem visto, a flutuação do dólar que a gente tem visto no mercado. Tá? E mesmo para essa parte de 10%, existe um plano já de redear uma parte dele, até para ter um impacto menor na parte de inflação interna. Leite, se pudesse dar um pouco mais de cor nas commodities. Que Richard.
Ok, Yuri. Richard, de fato a gente vê um início de movimento já um pouco pressionando algumas das commodities, mas como o Yuri mencionou, ajuda muito o suporte, o crescimento que a gente tem a entregar para os nossos principais parceiros de negócio. E nessa hora, não só de Burger King, mas também quando a gente fala de Popeyes, acaba ajudando muito para tentar neutralizar e fazer com que a cadeia de suprimentos como um todo não seja afetada. Então, a gente tem uma aproximação muito grande, então estamos falando de parceiros de negócio na maioria dos casos, e a gente tem usado aí esse crescimento de volume, aliado aí à entrada de uma nova marca, para nos ajudar nessas negociações. Por um lado, a gente de fato vê esse efeito em algumas das commodities, principalmente milho e um pouco de soja, mas por outro lado, quando a gente olha a arroba e principalmente carne, ela tem tido uma performance, um efeito levemente negativo. Então acaba neutralizando um pouco esse efeito para que a gente possa performar, como o Yuri mencionou, abaixo do que seria aí a inflação, o IPCA que a gente tem de mercado.
E, Richard, com relação à sua segunda pergunta da performance do franqueado, nosso plano de integração, tá? Começando pela parte da integração, nosso plano era fazer a integração completa em até 12 meses da data da integração, ou desculpe, da data da aquisição. A gente está absolutamente em linha com trackings mensais. Uma das partes importantes desse plano de integração diz respeito a justamente a sua primeira parte da pergunta, que é a performance. Então, a grande preocupação da gente sempre foi como fazer a integração de um franqueado que performa bem, que tem uma boa venda média, com bons restaurantes, diria até que algumas coisas de benchmark que a gente está aprendendo na operação, está incorporando na operação. Então, a gente não queria de forma alguma impactar os resultados desses restaurantes, pelo contrário, queremos melhorá-los a partir do momento que a gente faz a aquisição. E é exatamente isso que a gente está vendo. Tá? Os restaurantes não caíram de performance, continuam performando muito bem. O plano de integração envolve toda a equipe de campo, integrada à nossa cultura, processos que são benchmarks para nós já colocados lá, e a gente também aprendendo alguns processos que ele tinha de benchmark e trazendo para os nossos restaurantes. Então, eu diria que está sendo um processo bastante estruturado e correndo dentro do prazo.
Tá bom, muito obrigado.
De nada, Richard. Obrigado pela pergunta.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Ian Lukaszczyk, JP Morgan.
Bom dia, Yuri. Obrigado por me receber novamente. Tem um follow-up aqui para a pergunta do Richard. Se você poderia detalhar como foi a performance em seus sales dessas lojas adquiridas. Meu entendimento aqui é que a performance deles está um pouco acima da média das lojas existentes, em termos de seus sales. Então, queria ter compreender um pouco melhor como foi a performance, se possível.
Ian, quando a gente olha a performance de 2 anos, a gente gosta muito de comparar essa performance de 2 anos, tá? Porque às vezes você tem algum impacto específico de algum franqueado de 1 ano e operação própria no outro. Então, quando a gente compara a performance de 2 anos entre a operação própria e a operação franqueada, a gente não vê grande diferença. Na verdade, a gente está rodando em alguma coisa em torno de 20%, tá? Em 2 years same store sales, para mim é um número bastante significativo. Mesma coisa para franqueado, mesma coisa para operação própria. Quando eu falo 20%, por exemplo, nesse trimestre, eu estou me referindo aos 14% que a gente fez ano passado, 14,6% se eu não me engano, tá? Mas considerando que o nosso performance semestre seria de 6,2% se a gente tivesse excluído, ou se a gente exclui os efeitos de Copa e de greve, tá? Os franqueados é a mesma coisa, o que mostra para mim é uma consistência, tá, de marca. Tá? Então, e também que as boas práticas que a gente tem conseguido passar tanto de operação própria para a operação franqueada.
Certo, muito obrigado, Yuri.
Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para considerações finais. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Obrigado, operadora. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo, pela participação, pelo interesse na nossa companhia, pelas perguntas, e colocar o nosso time de RI à disposição para qualquer questionamento ou pergunta que vocês tenham adicional. E com isso, eu desejo a todos um bom final de dia e obrigado.
A audioconferência do BK Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.